Buarque, vamos ouvir uma música que se chama O Futebol, né? Que é um texto belíssimo do Chico sobre futebol, está num disco dele de 89, um LP gravado em 89, música dele. Vamos ouvir.
Para estufar esse filó, como eu sonhei, só se eu fosse o rei. Para tirar efeito igual ao jogador, qual compositor. Para aplicar uma firula exata que pintou, para emplacar em que pinacoteca nega, pintura mais fundamental que um chute a gol, com precisão de flecha e folha seca.
Que um chute a gol.
É, o Chico é o rei das palavras, né? Ele faz aí uma série de relações interessantes quando ele fala de aplicar uma firula, né? Que é um drible, que é palavra inglesa, dado com muito requinte, né? Ou simplesmente uma jogada de efeito, uma matada de bola, né? Folha seca, que ele diz aí com precisão de flecha e folha seca, é uma referência ao grande Didi da Copa de 58, Copa de 62, Didi que foi o inventor da folha seca, que era aquela falta que ele batia, a bola ia lá no alto e caía de repente em cima do goleiro, vup, e o goleiro não tinha tempo de fazer nada e a bola entrava, folha seca. Ele diz aqui que um chute a gol com precisão. O gol no português do Brasil tem também, em alguns casos, o sentido de alvo, né? Daquilo que se consegue. Ah, é gol, né? Quando a gente está conversando, não de futebol, mas é raro esse uso, né? Existe a palavra homem-gol, que é bom lembrar, que se escreve com hífen no futebol. Homem-gol é aquele, é o atacante que tem obrigação de pôr a bola para dentro e por aí vai. Agora, sobre o plural, a gente vai ouvir uma outra canção, um outro auxílio, que é O Segundo Sol, composição de Nando Reis, interpretação de Cássia Eller. A gente tocou outro dia Cássia Eller, o mesmo disco, Com Você Meu Mundo Ficaria Completo, de 1999. O arranjo é maravilhoso, arranjo de Luiz Brasil. Vamos ouvir e ver o que acontece com os plurais aí. Vamos lá.
Não digo que não me surpreendi. Antes que eu visse, você disse, eu não pude acreditar. Mas você pode ter certeza de que seu telefone irá tocar em sua nova casa que abriga agora. Incluída nessa minha conversão, eu só queria te contar que eu fui lá fora e vi dois sóis num dia e a vida que ardia sem explicação. Quando o segundo sol chegar para realinhar as órbitas dos planetas.
Eu e a Nadege, a gente tá fazendo um cosplay de backing vocal da Cássia Eller aqui,
tá
nessa
um
canção. Tá bonito o estúdio, viu, professor?
É, e outro dia vocês também, você gostou demais, as duas estavam aí quando eu toquei aquela do
Gatas
Caetano.
Gatas Extraordinárias.
Gatas Extraordinárias, que maravilha Cássia Eller, né? E esse arranjo é de um primor, né? Uma sofisticação, com um violão lindo, tocado pelo arranjador, o Luiz Brasil, uma orquestra de primeiríssima, né? Tem gente do primeiro time dos arranjos na música brasileira, né? Não vou nem citar os nomes aqui, porque é tanto nome de primeira. Está aí o nosso querido Jacques Morellenbaum, que não pode deixar de ser citado, porque é um craque, é um cracaço, né? E nessa canção, que é o Nando Reis, música do Nando Reis, a letra diz lá pelas tantas, eu só queria te contar que eu fui lá fora e vi dois sóis, né? Num dia, no mesmo dia, a vida que ardia sem explicação. É muito bonita essa imagem, a letra é bonita, a canção é bonita. Dois sóis, né? Sóis, com acento agudo no O, é o plural de sol, né? Essas palavras que terminam em ol, né, com L, fazem o plural assim, né? O plural de gol, portanto, deveria ser gois, né? Trocando L por IS, né?
Gois ou góis?
Rolls. Pois é, o AIS até recomenda góis, o que é uma piada monumental, né? Porque ele mesmo disse...
O Corinthians ontem fez dois góis. É meio feio, né?
Você já pensou? É. Então ele diz aqui, plural gols, usual no Brasil, mas fora da norma padrão da língua. Claro, fora da norma padrão da língua, porque em português não existe essa coisa de LS, né? O plural de sol é sóis, né? O plural de anzol é anzóis, mas gol veio do inglês e nós importamos tanto o singular quanto o plural, né? Claro, adaptamos a grafia, escrevemos gol em português, G-O-L, e fazemos o plural gols, né? Um plural feito com acréscimo de S depois do L. É um caso único, né? Existe um termo da química e da física, mol. Vocês se lembram disso quando estudaram química, meninas?
E química não era exatamente o meu forte, mas é o que mesmo?
Era a minha pior.
Era a minha pior também. O que, professor? Deixa eu ver se
também
tem em algum lugar aqui.
A minha também. Então, a minha também, química, olha, com todo respeito, a minha querida professora de química lá do Colégio Estadual MMDC, a Lucia, que era uma italiana que veio para o Brasil pequena e uma professora brilhante, né? Mas eu, química, não dava pelota. Então, mol, que é um termo usado na física e na química, o plural em português é moles.
Ah,
moles, né?
Não é mols?
Ou móis, Só que os químicos querem mols, por uma convenção, não sei o quê e tal, bababá, bababá, bababá. E é engraçado que em Portugal a forma usada é mole. Né? Que é palavra feminina, diferentemente do que acontece em português, que é palavra masculina. Né? Então, para você ver que quando a gente atravessa o oceano, alguns nomes mudam, o gênero desses nomes muda e por aí vai. Mas, em suma, mol, M-O-L, plural gramatical, né? Seria moles, mas, ou móis, mas o pessoal da química usa por convenção mols, M-O-L-S, que seria mais um caso de L-S, só que agora com o som aberto, mols, diferentemente de gols, né? Então é isso, querido ouvinte, cujo nome é Marcel Teodoro, a história toda é essa.
Muito bem. E você sabe que, professor, fui tentar ver se tinha alguma coisa aqui na minha memória a respeito de mol e não tinha mesmo. Digitei aqui no Google, não entendi nem a explicação. Quer dizer, acho que não tem mesmo conhecimento sobre essa parte da química.
Eu fui olhar aqui na visão geral criada por IA do Google, aparece que equivale a exatamente 6,022 vezes 10 elevado a 23 partículas. Que bom.
Feliz pelo... É a quantidade de matéria que tem numa substância. Num elemento.
Massa molecular de uma substância expressa em gramas, molécula grama. A quantidade de moléculas corresponde ao número de Avogadro, né? Que todo mundo lembra tranquilamente. Faríamos agora uma dissertação sobre o número de Avogadro. Nós três, vocês duas e eu.
Claro, sem dúvida.
Tá bom?
E os químicos que estão nos ouvindo agora, por gentileza...
Perdoem.
Ignorem o que vem. Professor,
Um dos meus filhos que é especialista nessa encrenca que não me esteja ouvindo. É. Né? E o pior é que ele ouve a gente, ele vai estar dando murro no volante do carro. Mas tá bom, vamos lá.
Fazemos o que podemos, não é mesmo? E estamos aqui recorrendo à inteligência artificial para nos ajudar. Bom, o quê?
Não, é que isso. Molécula, eu só lembro da piadinha de que uma molécula é uma menina muito sapeca.
Essa eu não sabia.
Desculpa.
Eu adoro. Piadinhas envolvendo a linguagem. Que coisa maravilhosa, não é mesmo?
Eu não resisti,
que coisa perdão. Mais apropriada para uma aula de português na DED. Essa é maravilhosa.
Ai, ai.
Tá bom, professor.
É isso.
Algum comentário a respeito da piadoca? Não, podemos ir.
Ah, eu só digo que não sabia e achei legal. Pronto, uma molécula.
Beijo, professor. Obrigada por hoje. Até amanhã.
Beijo pra vocês. Até amanhã.
Não digo que não me surpreendi. Antes que eu visse, você disse, eu não pude acreditar. Mas você pode ter certeza de que seu telefone irá tocar em sua nova casa que abriga agora a filha incluída nessa minha conversão. Eu só queria te contar.
Estúdio CBN. As últimas novidades do mundo da tecnologia, os lançamentos mais recentes e as melhores dicas para descomplicar a sua rotina. Dia a Dia Digital, com Tássio Veloso. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts.
Você já parou para pensar no que existe por trás da energia que move o seu dia a dia? E qual vai ser a energia do futuro em tempos de inteligência artificial? Para falar sobre esse assunto, o podcast Futuramente recebe Paulo Pires, diretor de tecnologia e inovação da Vale. Ele destaca a importância da mineração para garantir esse futuro.
Um dos exemplos é cobre, que é um mineral que a gente usa tanto para geração e transmissão de energia, como para sustentar os data centers e tudo que rola na inteligência artificial, né? Então, eu diria que esses minerais raros, e que o Brasil, felizmente, tem bastante abundância, são essenciais para a gente conseguir dar esse salto aí para esse futuro mais sustentável.
Eu, Marta Gabriel e Carol Tamacia, te esperamos toda terça-feira.
Você pode nos assistir no Spotify, no YouTube ou ouvir no aplicativo e site da CBN, além das principais plataformas de áudio. Quer entender o amanhã?
Então vem agora para o Futuramente.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo. Dan Stubach, José Godoy e Luiz Gustavo Medina comentam com leveza e muita descontração os destaques do noticiário. De segunda a sexta, dentro do Jornal da CBN, o trio conversa com Milton Jung e Cássia Godoy no quadro Hora de Expediente. Às sextas, depois do ponto final, os três comandam o fim de expediente. A cada programa, um convidado especial. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. Estúdio CBN.
O Planetário de Brasília está com uma programação especial para o período de férias escolares. Até o dia 2 de agosto, o espaço contará com atrações gratuitas para toda a família, com atividades interativas, educativas e culturais que aproximam a população do conhecimento científico e despertam a curiosidade, incentivando o interesse pela ciência, tecnologia e inovação de uma forma acessível e divertida. Um dos destaques é a exposição Universo Espacial A Terra é Azul, que celebra os 20 anos da missão missão Centenário. A mostra apresenta ainda a evolução do programa espacial brasileiro, com a exibição de objetos históricos da missão, informações sobre satélites e parcerias internacionais na área espacial. Outra dica são as sessões imersivas na cúpula do planetário, que funcionam de terça a domingo, às 11 horas da manhã, 2:30, 4, 5 e 6 da tarde. Além disso, o público também poderá participar de um ciclo de palestras na cúpula do planetário, às 3 horas da tarde, abordando temas atuais da exploração espacial. Nos dias 29 deste mês e em 1º de agosto, telescópios estarão disponíveis para observação do céu em atividades diurnas e noturnas, sujeitas às condições climáticas. A entrada é gratuita. Marina Dantas para a CBN.
Dan Stubach, José Godoy e Luiz Gustavo Medina comentam com leveza e muita descontração os destaques do noticiário. De segunda a sexta, dentro do Jornal da CBN, o trio conversa com Milton Jung e Cássia Godoy no quadro Hora de Expediente. Às sextas, depois do ponto final, os três comandam o fim de expediente. A cada programa, um convidado especial. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. Estúdio CBN.
O senador Sérgio Moro, do PL, lidera todos os cenários de primeiro e segundo turno ao governo do Paraná, segundo pesquisa Genial Quest. Já o governador Álvaro Dias, do MDB, aparece à frente na corrida para o Senado. A gente acompanha as informações na reportagem do Johan Geisler.
A pesquisa Genial Quest, divulgada nesta segunda-feira, indicou o senador Sérgio Moro, do PL, na liderança da corrida eleitoral para o governo do Paraná. O levantamento também considerou a concorrência para o Senado, na qual o ex-senador e ex-governador Álvaro Dias, do MDB, lidera para uma das cadeiras, com segunda vaga indefinida. Para o governo do Paraná, em um dos cenários testados, Moro tem 39% das intenções de voto, seguido pelo deputado estadual Requião Filho, do PDT, que tem 19%, pelo ex-prefeito de Curitiba, Rafael Greca, do MDB, com 12%, pelo deputado federal Sandro Alex, do PSD, com 8%, e Luiz França, do Missão, que somou 1%. Eleitores indecisos somam 15%, e entre quem vai votar branco, nulo ou não vai votar, são 6% dos respondentes à pesquisa. Ao considerar a margem de erro de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, o percentual de Sérgio Moro é igual ou superior ao dos demais candidatos, o que poderia configurar uma vitória em primeiro turno. Na pesquisa espontânea, na qual os nomes dos concorrentes não são apresentados aos eleitores, 83% responderam que estão indecisos. A pesquisa Genial Quest também fez um levantamento sobre as intenções de voto ao Senado pelo Paraná. No estudo, Álvaro Dias, do MDB, lidera com 20% para uma das vagas. Na sequência, Alexandre Cury, do Republicanos, Deltan Dallagnol, do Novo, e Gleice Hoffmann, do PT, aparecem empatados com 10%. Os três também estão empatados, tecnicamente, com Felipe Barros, do PL, com 8%, Cristina Grêmio, do PSD, que soma 4%, e com o Dr. Rosinha, do PT, também com 4%. O cenário também colocou o nome de Luiz Carlos Raule, do Podemos, que aparece com 1% das intenções de voto. O nível de confiança da pesquisa Genial Quest é de 95%. Na pesquisa Genial Quest no Paraná, foram ouvidos 1.104 eleitores entre 21 e 25 de julho. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral sob os números BR-01656/2026 e PR-04818/2026. De Curitiba, Johan Geisler.
Teve pesquisa Genial Quest sobre a eleição no estado do Pará também, mostrando uma disputa acirrada entre a governadora Hanna Gassan, do MDB, e doutor Daniel Santos, do Podemos. Num cenário de segundo turno, os dois aparecem praticamente empatados na margem de erro.
A mais recente pesquisa de intenção de voto para o governo do Pará, divulgada pelo Instituto Genial Quest, aponta mudanças no cenário da disputa eleitoral de 2026. No levantamento de primeiro turno, Hanna Gassan, do MDB, aparece com 24% das intenções de voto. Em comparação com a pesquisa anterior, a candidata avançou de 19% para 24%. Na segunda colocação está Dr. Daniel Santos, do Podemos, com 20% das intenções de voto. No levantamento anterior, ele registrava 22%, uma oscilação dentro da margem de erro. Na sequência, aparecem Mário Couto, do Democracia Cristã, com 11%. Araceli Lemos, do PSOL, e Kleber Rabelo, do PSTU, têm 2% cada. Já Raquel Brício, da Unidade Popular, soma 1% das intenções de voto. Os votos brancos e nulos representam 13% dos entrevistados, enquanto 27% disseram que ainda estão indecisos ou não souberam responder. Em um eventual segundo turno entre Hanna Gassan e Dr. Daniel Santos, o cenário segue bastante equilibrado. Hanna passou de 29% para 36%, enquanto Dr. Daniel oscilou de 34% para 35%, configurando empate técnico dentro da margem de erro da pesquisa. Para o Senado, o ex-governador Helder Barbalho, do MDB, lidera com 24% das intenções de voto. Na segunda colocação, aparece o deputado federal delegado Éder Mauro, do PL, com 14%. Zequinha Marinho, do Podemos, tem 7%. Celso Sabino, do União Brasil, e Paulo Rocha, do PT, aparecem empatados com 5% cada. A pesquisa também trouxe outro dado importante. Cerca de 57% dos entrevistados reconheceram que podem mudar sua opção de voto até o dia da eleição. 42% apontam que a decisão do voto é definitiva. O cenário segue em aberto na disputa eleitoral aqui no Pará. O levantamento da Genial Quest foi realizado entre os dias 21 e 25 de julho, com 900 eleitores de 16 anos ou mais entrevistados presencialmente. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança da pesquisa é de 95%. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral sob o número 04548/2026. De Belém, Ronaldo Santos.
Patrimeia.
Rede CBN. Top de 5 segundos. Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Segunda-feira, 27 de julho de 2026. O ex-prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, do PSD, lidera todos os cenários de primeiro e segundo turno nas eleições para o governo fluminense, conforme aponta a pesquisa Genial Quest. No primeiro cenário, Paes acumula 38% contra 10% de Antony Garotinho, do Republicanos, e Douglas Ruas, do PL, cada. Em seguida, William Siri, do PSOL, aparece com 2%. O levantamento ouviu 1.200 eleitores entre os dias 21 e 25 de julho. A margem de erro é de 3 pontos percentuais. O nível de confiança das estimativas é de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número RJ02671/2026. A Defesa Civil do Rio Grande do Sul alerta para uma sequência de tempestades nos próximos dias. Entre hoje e quarta-feira, existe condição para chuvas fortes com queda de granizo e rajadas de vento. Os acumulados podem ultrapassar 250 milímetros na região central e na Grande Porto Alegre. A fase de depoimentos de um julgamento contra a Meta começa hoje no Tennessee. Movida pelo Estado americano, a ação é o processo mais avançado entre milhares que tentam responsabilizar as Big Techs por danos à saúde mental de adolescentes. Uma das plataformas de propriedade do grupo, o Instagram, é acusado de violar a Lei de Proteção ao Consumidor, ao viciar e prejudicar principalmente o público jovem. O julgamento pode durar até 7 semanas. No horário de Brasília, 4h32.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Quatro em Campo. Preleção.
Oferecimento, mecânico amigo, só use peças de qualidade premium, Morro e Amortecedores, Axios, Ferodo e Champion, Wonder, ferragens, ferramentas, máquinas, equipamentos e muito mais. Futebol com churrasco Maturata? Chama que eu vou!
Carlos Eduardo Éboli, Gabriel Dudziak, boa tarde.
Boa tarde.
Olá.
Boa tarde.
Boa tarde.
O professor Pasquale estava falando agora há pouco sobre a origem da palavra gol e, enfim, os plurais e tal, e escreveu para cá, disse que ficou, que ele queria ter dito, porém esqueceu, que em Portugal se diz golo e que o plural, sim, de golo é golos. E aí eu te dei um exemplo muito longe da realidade, que é ontem o Corinthians fez 2 góis.
Góis.
Tivesse feito 2 góis, teria vencido o jogo, não, verdade, é mesmo? Não teria apenas empatado com o Bahia em 1-1. Verdade. A gente vai falar de Campeonato Brasileiro, caras?
Isso.
Tá.
Você quer que comece pelo Corinthians ou a gente...
Não, acho que a gente pode começar pelo líder, né? Palmeiras é líder.
Tá bom.
Vamos nesse jogo que ele perdeu, inclusive, ontem do Atlético Mineiro, mas ainda assim se manteve na, sim, liderança, né?
Pois é, a vantagem do Palmeiras, ela é grande, né? Em cima do vice-líder Flamengo. E ontem o Palmeiras tinha totais condições de manter a vantagem do jeito que estava, quem sabe ampliá-la, né? Mas o time estava melhor do que o Atlético Mineiro quando toma um gol bizonho, né? Um gol muito infeliz do goleiro Carlos Miguel, né? Com uma ação muito infeliz do goleiro Carlos Miguel. A bola estava fácil para ele pegar, né? O goleiro do Palmeiras. Ele soltou nos pés do jogador do Atlético Mineiro, o Vitor Hugo, que acabou fazendo 1-0. E aí o Palmeiras já está em outra situação, já era bastante um ataque contra a defesa, se tornou ainda mais a partir do momento em que o Galo abre o placar. Palmeiras pressiona, consegue o empate com o Felipe Anderson, e aí há a possibilidade do jogo ser diferente, né? Da pressão palmeirense em casa aumentar ainda mais, de vir um segundo gol. Só que, de novo, né, um erro ali da defesa, acho que de novo o Carlos Miguel não foi bem, ficou no meio do caminho entre sair e ficar no gol, e sai o segundo do Atlético Mineiro com o Igor Gomes. E daí pra frente a pressão gigantesca do Palmeiras, mas poucas finalizações assim muito perigosas, né? Teve sim finalizações, chances, mas não foram tão perigosas as oportunidades criadas pelos palmeirenses, e o 2-1 permaneceu até o apito final. E aí a segunda parte da notícia é que poderia ser um prejuízo maior, né, para o Palmeiras se o Flamengo tivesse vencido, mas o Flamengo não venceu, o Flamengo empatou com o São Paulo 1-1.
Éboli.
E aí fica o curioso é que cada um com a sua visão, né? O lado palmeirense fala assim, pô, a gente podia ter aumentado essa vantagem, né? Porque o Flamengo tropeçou. E o mesmo se aplica ao lado rubro-negro, né? Pô, a gente podia ter diminuído essa distância para o Palmeiras ainda mais, porque o Palmeiras perdeu em casa, né? O resultado do Flamengo em casa foi até melhor que o resultado do Palmeiras. Mesmo o Flamengo, considerando assim, o Flamengo tropeçou, porque ele perdeu pontos para um adversário mais fraco que ele, mas mesmo assim conseguiu diminuir em 1 ponto essa distância para o Palmeiras. Então agora a distância é de 6 pontos, com um jogo a menos. De uma certa maneira, a gente pode dizer assim, para o lado rubro-negro, ferimentos leves. Mas eu acho que o que fica de lição, depois do jogo de ontem no Maracanã, que recebeu Maracanã lotado, né? Casa cheia, aquela coisa da saudade do torcedor, a torcida do Flamengo sempre muito presente no estádio, mas eu acho que a torcida ficou decepcionada com a qualidade do jogo apresentado pelo Flamengo. Acho que faltou muita criatividade. Dentro de proposta de jogo, para mim, o São Paulo foi mais eficiente. O São Paulo me pareceu até mais organizado, com as suas limitações, respeitando pra caramba o Flamengo em alguns momentos, optando mais por um sistema mais defensivo, aí mais para segurar o resultado, porque no primeiro tempo, no início do jogo, a gente viu até um São Paulo mais agressivo, com mais posse de bola, causando muita dificuldade ao Flamengo, para o Flamengo sair do seu campo de defesa. mas foi um primeiro tempo fraco, no aspecto técnico foi um primeiro tempo muito fraco, muito fraco. A emoção maior, uma bola no travessão que o Flamengo acertou no chute do Pulgar. Segundo tempo foi um Flamengo que buscou mais a imposição, empurrado pela torcida, mas muito na base da vontade, da qualidade técnica individual, mas sem qualidade coletiva, de criação de jogo, aquela criação coletiva, né? O Flamengo sente muito pelo fato do Arrascaeta ainda estar longe da sua melhor forma, está voltando de lesão, e não ter o Paquetá. E aí, quando você não tem esses dois jogadores, o Arrascaeta até entrou mais para o finalzinho da partida, entrou na metade do segundo tempo, o Flamengo realmente fica com poucas ideias. Passa a ser um time pobre de ideias, e aí é um trabalho para o Leonardo Jardim trabalhar melhor também, exercitar mais isso com os seus jogadores, porque o Flamengo está perdendo a identidade. É um time que não consegue ser letal no contra-ataque, não tem a posição da posse de bola, está ficando meio sem identidade, meio sem cara esse time do Flamengo, mas como tem qualidade individual, acaba mesmo não tendo grandes atuações, conseguindo seus resultados. Ontem não foi o que aconteceu. Saiu na frente, tomou o gol de empate e fez um gol no finalzinho em que o impedimento semiautomático entrou em ação, como entrou em outras partidas, e anulou corretamente o gol do Flamengo, que seria o gol da vitória já aos 45 do segundo tempo. Então acho que faltou muito, não dá para colocar só na conta do impedimento, do gol anulado no final, que foi isso que tirou a vitória do Flamengo. Não, o que tirou a vitória do Flamengo foi a incapacidade do próprio Flamengo de criar mais situações diante de um adversário pior do que ele. E aí, Otati e Nadédia, nesse G6, nós tivemos um grande vitorioso, que foi o Atlético Paranaense, né? Porque enquanto Flamengo e Palmeiras ficam aí trocando figurinha na frente e deixando pontos pelo caminho, o Atlético Paranaense conseguiu a quarta vitória seguida, já se aproximou mais do Flamengo, consequentemente mais também do Palmeiras, tem 36 pontos, vai se animando o Atlético Paranaense. Ainda acho que é uma distância grande para o Palmeiras, até porque os dois têm o mesmo número de jogos, então você tem 8 pontos a favor do Palmeiras, mas é um time hoje que mais se aproxima da dupla Palmeiras e Flamengo, é o Atlético Paranaense.
E esse começo do impedimento semiautomático, como é que foi?
Ah, eu achei normal, assim, achei que tudo foi muito previsível, né? Que a gente ia ter algumas decisões mais rápidas, como tivemos, mas que, obviamente, ia ter gente reclamando e dizendo que está errado e dizendo que tem roubo, porque é um dos nossos esportes nacionais, não sei nem se é o primeiro, viu? A gente costuma dizer que futebol é o primeiro, mas reclamar de fraude, de roubo, acho que talvez esteja muito próximo, assim, do futebol. Porque é isso, né? No caso aí do jogo do Flamengo, teve gente dizendo que estava errada a marcação do impedimento, porque sim, porque agora não mostra o momento do passe, então alguém fez algo que não devia. É aquela coisa, né? A gente não sabe a hora de parar na nossa busca, né? Se é que existe realmente uma sincera busca pela objetividade e justiça em relação às regras do futebol, né? Então, se antes não havia o impedimento semiautomático, é porque o pessoal não sabia traçar a linha. Agora há o impedimento semiautomático, é porque o pessoal não sabe o momento de sair a bola do pé. E daqui a pouco vão colocar a foto ali, o frame da bola saindo no pé. E alguém vai dizer que os frames por segundo da câmera não correspondem ao olho humano ou ao pé. Enfim, qualquer coisa assim, né? Então, eu achei assim bem dentro do esperado tudo que aconteceu. Decisões mais rápidas, reclamações mais rápidas também.
Eu vou na mesma linha do Dudes. Acho que o jogo ganha com isso, né? A proposta é essa, é usar cada vez mais a tecnologia para se aproximar do erro zero, né? Em algumas decisões que são técnicas, não são de interpretação, como é o caso do impedimento. Então acho que a gente teve agilidade, as decisões foram tomadas com menos de um minuto. Isso é um ganho para o evento, né? Para o jogo. Mas como disse o Dudes, né? Quando a gente faz aquela pergunta, ô, cara, o que você quer da vida? De um modo geral, o torcedor brasileiro, o que ele quer? Ele quer reclamar. Então é o seguinte, quando não tinha impedimento semiautomático, reclamava que faltava precisão, né? No manuseio ali das linhas, aquele negócio todo. Agora reclama-se da precisão. Pô, é precisão demais, não dá, como é que pode uma ponta de chuteira? É uma ponta de chuteira, porque a brincadeira é essa, a tecnologia vai entregando cada vez mais precisão, né? E conforme já havia, já foi feito o anúncio, é isso, vai ter impedimento marcado se tiver um centímetro na frente, que é o que está acontecendo. A gente já viu nessa rodada, no jogo na Fonte Nova, também teve impedimento de ponta de chuteira, no jogo do Maracanã teve impedimento de ponta de chuteira, e é impedimento, não adianta reclamar. Pior, cara, do que isso, é uma onda que parece que vem mais forte ainda, que é do péssimo comportamento dos jogadores em campo. A gente viu na Copa um pacote anti-cera que, na minha opinião, funcionou muito bem. Inibiu, provocou uma mudança de comportamento em vários jogadores e o jogo fluiu melhor também. Né? Aquela coisa da malandragem, da trapaça, isso foi consideravelmente reduzido durante a Copa do Mundo. Aí a CBF não usou esse pacote anti-cera na volta do Brasileirão. O que a gente viu nessa rodada de ontem, gente? Um show de horrores, de simulações ridículas, patéticas. O jogo Bahia e Corinthians foi um negócio bizarro que a gente teve de simulações dos jogadores, simulação de agressão. Né? No jogo do Fluminense com o Grêmio, o Serna se machucou do lado de fora do campo e foi se arrastando com o bumbum no chão para dentro do campo para parar o jogo. O Wendel, do São Paulo, foi anunciada a substituição dele no final do jogo para segurar o empate para o São Paulo, sentou no meio do gramado para chamar a maca, e aí depois que o árbitro ameaçou puxar o cartão, errou o Daronco, tinha que ter puxado o cartão, e aí no caso seria a expulsão do Wendel, o Daronco preferiu não puxar o cartão e escoltar o jogador que estava errado, como se fosse um segurança para os outros não irem em cima dele. Então assim, é deplorável esse comportamento dos jogadores. Isso é muito mais grave. E ficou irritante, ainda mais irritante. Os caras perderam completamente o senso do ridículo nessa rodada de volta do Brasileirão, cara.
Bem, tava olhando aqui a próxima rodada, boa parte adiada, né?
Por quê?
Você tem compromissos aí de Copa do Brasil e Copa Sul-Americana, né? Você tem, por exemplo, agora, amanhã você vai ver o Santos, por exemplo, jogando Copa Sul-Americana. Vamos transmitir esse jogo, aí o jogo de volta da Sul-Americana. E depois você tem compromissos semelhantes para outros times. E aí, acho que na semana que vem você tem alguns confrontos aí de Brasileirão, outros de Copa do Brasil. E aí você vai demorar para ter o retorno aí dessas competições. Salvo engano, é isso.
Tá.
A gente vai ter confrontos de Copa do Brasil no fim de semana. E aí isso mexe com esses jogos aí de parte dessa rodada. Vai ficar meio bagunçado de novo. Tome de asterisco aí.
Ah, para variar, né? Todo ano é assim. Vou colocar uma queixa aqui do nosso ouvinte, o Carlos. Tá dizendo, quando o Flamengo ou o Palmeiras não vencem, nunca é mérito do outro time. Sempre o time que não rendeu como deveria. Pergunta para ele, Stati, se foi mérito dos outros times.
Ah, eu elogiei aqui a postura do São Paulo. Achei o São Paulo mais organizado na sua proposta e conseguiu controlar o jogo no Maracanã lotado. Eu dei mérito ao São Paulo.
Tá, Dudzi.
O jogo é feito de dois, né? Acho que uma coisa não existe sem a outra. A gente só fala desse jeito porque antes da bola rolar a gente imagina que uma coisa vai acontecer e aí não acontece, acontece outra. Não sei, não interpreto dessa forma, não.
Perfeitamente, tá bom. Obrigada por hoje, um beijo para cada um. Até quarta-feira.
Até.
Valeu.
Até. Segundas, quartas e sextas, falamos de futebol masculino aqui no nosso 4 em Campo.
Estúdio CBN.
Matheus Leite, sua informação.
Adédia, uma tentativa de assalto e um roubo à residência foram registrados neste fim de semana na região do Morumbi, na zona sul da cidade de São Paulo. No primeiro caso, uma mulher que estava dentro de um carro na Avenida Dona Helena Pereira de Moraes, na tarde de sábado, foi abordada por quatro homens em duas motos. Um deles estava armado.
Alguns caminhos não existem para serem seguidos. Eles existem para serem conquistados.
Chegou o novo Getur T2 4x4. A força da tração nas quatro rodas e robustez que inspira confiança e a liberdade para explorar novos destinos, dentro e fora do asfalto. Porque a aventura não aceita limites. Ela pede coragem para ir além. Venha conhecer de perto o lançamento oficial na Getur Primavia, no dia 25 de julho. Novo Getur T2 4x4. Desperte para novas aventuras. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Dan Stubach, José Godoy e Luiz Gustavo Medina comentam com leveza e muita descontração os destaques do noticiário. De segunda a sexta, dentro do Jornal da CBN, o trio conversa com Milton Jung e Cássia Godoy no quadro Hora de Expediente. Às sextas, depois do ponto final, os três comandam o fim de expediente. A cada programa, um convidado especial. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts.
Você já parou para pensar no que existe por trás da energia que move o seu dia a dia? E qual vai ser a energia do futuro em tempos de inteligência artificial? Para falar sobre esse assunto, o podcast Futuramente recebe Paulo Pires, diretor de tecnologia e inovação da Vale. Ele destaca a importância da mineração para garantir esse futuro.
Um dos exemplos é cobre, que é um mineral que a gente usa tanto para geração e transmissão de energia, como para sustentar os data centers e tudo que rola na inteligência artificial, né? Então eu diria que esses minerais raros, e que o Brasil felizmente tem bastante abundância, são essenciais para a gente conseguir dar esse salto aí para esse futuro mais sustentável.
Eu, Marta Gabriel e Carol Tamassia, te esperamos toda terça-feira.
Você pode nos assistir no Spotify, no YouTube ou ouvir no aplicativo e site da CBN, além das principais plataformas de áudio. Quer entender o amanhã?
Então vem agora pro Futuramente.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
O assunto é dinheiro. De segunda a sexta, o economista Luiz Gustavo Medina esclarece dúvidas dos ouvintes relacionadas às finanças. Como organizar o próprio orçamento? De que forma lidar com os gastos e as dívidas? Quais as melhores opções de investimentos? Sempre dentro do CBN Brasil. Também disponível no site e no aplicativo da CBN. E nas principais plataformas de podcasts. Os principais lançamentos do mundo automotivo, as inovações em desenvolvimento e tudo o que acontece no mercado de carros do Brasil. CBN Auto Esporte. Às segundas e quartas, Guilherme Muniz comenta as novidades do setor no ponto final. E aos domingos, às 9 da manhã, ele recebe convidados e tira dúvidas dos ouvintes. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas plataformas de podcasts. CBN.
São 4h50 agora. A gente tem informação chegando ao vivo aqui em São Paulo. Bruna Barbosa, boa tarde.
Oi, Nadédia, boa tarde para você e todos que nos acompanham. Na avaliação do cientista político e CEO da Quest, Felipe Nunes, as recentes melhorias nos índices de aprovação do presidente Lula, do PT, colocam o petista em uma posição mais competitiva na disputa presidencial em comparação com o senador Flávio Bolsonaro, do PL. Apesar desse cenário mais favorável ao presidente, a eleição segue aberta e deve ser definida pela capacidade dos candidatos de conquistar o eleitor independente. Essa análise foi apresentada durante um almoço que aconteceu hoje aqui em São Paulo, promovido pelo Grupo LID, que reuniu dirigentes dos principais institutos de pesquisa do país. Para Felipe Nunes, apesar da ligeira vantagem em comparação com o início do ano, violência e corrupção são dois temas que seguem sendo os principais ativos da oposição, o que mantém o cenário indefinido.
Com a recuperação da aprovação para perto de 47%, essa probabilidade passou para quase 60%. É uma mudança, como vocês podem imaginar, muito significativa. E é importante observar que o Lula já começou a melhorar sua aprovação antes mesmo dos problemas mais recentes enfrentados pelo candidato mais forte hoje, o Flávio Bolsonaro. Esse cenário guarda alguma semelhança, acho que vale lembrar, com a eleição de 2014. A Dilma começou aquele processo com uma aprovação próxima de 44%, terminou com cerca de 48% e, no fim, acabou vencendo uma eleição muito apertada. Portanto, pelo modelo dos fundamentos, Lula entra hoje na disputa em uma posição mais competitiva do que parecia no começo do ano.
Bom, no mesmo encontro, a diretora do Datafolha, Luciana Chong, avaliou que a participação do presidente da Argentina, Javier Milei, na convenção do PL no último sábado, tende a mobilizar apenas o eleitorado mais fiel de Flávio Bolsonaro, sem ajudar o senador a ampliar a base de apoio. As declarações de Milei, que atacou o presidente Lula e o Supremo Tribunal Federal durante o evento, provocaram reações imediatas do governo federal, da oposição e do judiciário. A gente ouve agora a análise da diretora do Datafolha.
Eu acho que pode agradar aquele eleitor mais fiel ao Flávio Bolsonaro, né, que é mais raiz, bolsonarista, pode fazer algum sentido, mas acho que não agrega para a ampliação do que ele precisa. Né? Hoje ele está em segundo lugar, então ele precisaria conquistar novos eleitores. Né? Eu não consigo enxergar o quanto que essa visita do Milei e a posição que ele teve, né, durante o evento vai ajudar nisso. Acredito que não.
Bom, ainda segundo a diretora do Datafolha, o início oficial da campanha será determinante para saber se os candidatos hoje menos conhecidos vão conseguir romper com essa polarização ou se a disputa seguirá concentrada entre Lula e Flávio Bolsonaro, hoje cenário estável que fica evidente em todas as últimas pesquisas de intenção de voto. Nadédia.
Obrigada, Bruna Barbosa, pelas informações.
São 4 horas 54 minutos. E olha, coisas das quais devemos nós brasileiros nos orgulhar. Grandes edificações sendo incluídas no patrimônio mundial da Unesco. Vamos conversar com o Patrick Mota Filho, que está em Manaus e tem essa notícia para a gente. Oi, Patrick, boa tarde.
Boa tarde, tudo bem? Tatiana, Nadédia e todo mundo que está acompanhando a gente. Pois é, a gente teve aí esse reconhecimento de dois teatros da Amazônia, né? Tanto o Teatro Amazonas em Manaus quanto o Teatro da Paz em Belém, reconhecidos aí como patrimônios mundiais, né, pela Unesco, e foi uma proposta que foi apresentada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que é o IFAM, em parceria com o Ministério da Cultura e o Ministério das Relações Exteriores, né, com o apoio das secretarias estaduais aí de cada um, né, de cada estado em conjunto, estadual de cultura. Então são dois teatros que, segundo o IFAM, representam um mesmo projeto de modernização urbana impulsionado pelo ciclo da borracha, e mesmo sendo construídos tão atrás assim, né, mais de um século de história, são teatros que estão vivos e ativos até hoje, né? Inclusive, uma curiosidade é que, com essa inclusão dos teatros da Amazônia, chamados teatros da Amazônia, a região norte passa a ter o seu primeiro patrimônio cultural reconhecido pela Unesco, né? A gente conversou com algumas pessoas ligadas à cultura do estado, como, por exemplo, o Cândido Jeremias, aqui do Amazonas, que é o presidente da Agência Amazonense de Desenvolvimento Cultural. E ele fala, né, que essa certificação internacional fala também da importância histórica do Teatro Amazonas, mas pode ampliar o interesse turístico pela região. Muita gente crente que isso pode acontecer, né? Fala também que é um teatro completamente ativo com apresentações, com espetáculos. Por aqui a gente tem agendas semanais, na Dédia, que falam sobre o que vai acontecer, né? Então, peças teatrais, concertos musicais, né? Então, é um teatro que a população amazonense e os turistas que vêm aqui podem curtir semanalmente, né? Isso é muito, muito interessante. Então, depois desse reconhecimento como patrimônio mundial cultural da Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, há essa boa expectativa de que o Teatro Amazonas pode ampliar a visibilidade da história da Amazônia, fortalecer o turismo e incentivar novas atividades culturais no estado. É, pelo menos, a avaliação que vários representantes, né, das áreas de patrimônio e cultura ouvidos por nós, pela nossa equipe da Rede Amazônica, dizem, né? E eu quero até passar essa pergunta para vocês que estão por aí. Já tiveram a oportunidade de vir aqui no Amazonas ou em Belém, né, no Pará, e conhecer algum desses colossos da cultura nortista, gente? Pergunto para vocês isso.
Tô devendo, mas tô querendo muito.
Você sabe que o de Belém eu já vi de fora, né? Quando eu tive em Belém há uns 12 anos, uns 10, 12 anos. mas o de Manaus não. E é, eu não tive a oportunidade de entrar. Mas só do lado de fora, assim, é um negócio muito embasbacante mesmo, né, Patrick?
É muito legal. Eu também não tive a oportunidade de ir no de Belém, né? De Manaus, acho que quem mora por aqui, né? Obviamente, já, todo mundo já deve ter tido a honra de ter ido. E é legal porque, basicamente, você faz uma viagem para o passado, né? Porque a arquitetura da época, ela se mantém. Claro que já passou por reforma, né? O Teatro Amazonas. É, mas você vê que a arquitetura é algo antigo, você vê por dentro também o piso, a decoração, parece que você faz uma viagem ao passado, é realmente maravilhoso. Vocês, quando vierem por aqui, super convidadas a conhecerem. Oba. E quem está acompanhando a gente também, né?
Muito bom, muito bom, muito bom. Obrigada, Patrick. Patrick Mota Filho falando conosco de Manaus, nos dando boas notícias. São raras, né, ultimamente, mas a gente gosta, faz muita questão de trazê-las aqui no nosso estúdio CBN. Sabe que tem um ouvinte... É, o nome dele ali no YouTube é Barjonos, alguma coisa assim. O João vai ter um minuto hoje? Que falta de respeito!
Não, é pior ainda, ele não vai ter nenhum.
Não vai ter nenhum minuto hoje, Barjonos. Depois te dou o número dele, você liga pra ele perguntar o que aconteceu. Brincadeira. João tá fora hoje, mas amanhã ele volta. E amanhã é terça-feira, gosto sim. E daí, se você tiver sugestão de temas e tal, manda pra gente amanhã. A gente sugere pro titular da coluna. Bora? Vambora, né? Produção desse Estúdio CBN é da Janaína Barros. Os trabalhos técnicos do Daniel Mesquita e do Bruno Carvalho.
Apresentação, Tatiana Vasconcelos e Nadédia Calado.
Voltamos amanhã?
Amanhã, às 14h.
Muito bem, então fica esse horário marcado para você vir nos encontrar. Até lá. Mua.
Estúdio CBN. Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Segunda-feira, 27 de julho de 2026, o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, expressou insatisfação ao embaixador argentino Daniel Raimondi após declarações do presidente argentino Javier Milei em São Paulo. As falas, consideradas inaceitáveis, atacaram o presidente Lula, instituições brasileiras e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. O Itamaraty qualificou o incidente como sem precedentes e destacou o longo histórico diplomático entre os dois países. O Superior Tribunal de Justiça negou o recurso do ex-jogador Robinho para levar ao Supremo Tribunal Federal a decisão que validou a condenação na Itália e determinou o cumprimento da pena de estupro no Brasil. Em abril de 2024, a Corte Especial do STJ autorizou a execução imediata da pena imposta pela justiça italiana pelo crime cometido em 2013. Na Itália, ele foi condenado a 9 anos de prisão em regime inicialmente fechado. O presidente eleito da Colômbia, Abelardo de la Espriella, afirmou que vai romper as relações diplomáticas com os governos de Cuba e da Nicarágua assim que assumir o cargo em 7 de agosto. Ele também anunciou o fechamento de 15 consulados e 14 embaixadas. Espriella reforçou ainda que vai abrir uma representação em Jerusalém para retomar e estreitar os laços com Israel. No horário de Brasília, 5:01.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
Cinco e um.
Ponto final CBN. Apresentação, Débora Freitas e Carolina Moran.
Olá, muito boa tarde. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Ponto Final CBN desta segunda-feira, 27 de julho de 2026. Semana começando, mês de julho terminando. Nós vamos juntas e juntos até as 8 da noite com muita informação, análise e prestação de serviço. Carolina Moran, boa tarde, tudo bem?
Oi, Débora, boa tarde para você e para os ouvintes. Boa semana, vamos nessa.
É, e Vera Magalhães está de volta. Oba. Sim, logo mais às 6 horas estará conosco no Viva Voz. Vai contar para a gente que a partir da semana que vem tem novidade. Alguns de vocês já sabem, né? Porque já rolou essa informação aí na programação, não é segredo. Mas quem não está sabendo, vem aqui com a gente que a Vera vai contar às 6 horas o que vai rolar no período da eleição. Participa com a gente, manda mensagem para o nosso WhatsApp, que é o 11 99911 9981. São 5 horas, 3 minutos agora. Nós vamos a Brasília. Igor Cardim tem mais informações sobre a crise diplomática entre Brasil e Argentina. O último capítulo foi a fala do ministro da Fazenda, Dario Durigan. Não sei se foi o último. Igor, conta pra gente. Boa tarde.
Oi, Débora. Muito boa tarde para você. Boa tarde também para os nossos ouvintes. O ministro da Fazenda, Dario Durigan, chamou o presidente da Argentina, Javier Milei, de palhaço e classificou como uma interferência externa indevida e absurda a participação dele na política brasileira. A fala foi à Rádio Jornal de Pernambuco e ocorre após a vinda do chefe argentino ao Brasil. No sábado, na convenção que lançou Flávio Bolsonaro como candidato do PL à presidência, Milei disse que Lula agravou o risco de crise da dívida por falta de ajuste fiscal e se referiu ao presidente brasileiro como lixo socialista e presidiário, e ao ministro Alexandre de Moraes, do STF, de lixo careca, após ter negado o pedido de visita ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Durigan rebateu as críticas sobre a situação econômica brasileira e destacou que os índices de inflação e dívida pública na Argentina são mais elevados que o do Brasil.
O palhaço do presidente da Argentina veio ao Brasil ontem e falou de Brasil, quando o risco país da Argentina é muito mais alto, a dívida pública é muito mais alta, a inflação lá é muito mais alta. Então, assim, não dá para considerar, não dá para entrar na onda dessas pessoas que dizem que vai virar o apocalipse, que vai ter problema, porque o Brasil está com mínima de desemprego, mínima de inflação, recorde em balança comercial.
Segundo o jornal argentino La Nación, o governo Milei não se retratará e descartou qualquer pedido oficial de desculpas ao presidente Lula. Neste domingo, em entrevista à Rádio Mitre, Milei, sem mostrar provas, voltou a atacar e acusou o governo brasileiro de financiar 25% de uma suposta campanha anti-argentina, além de interferir na política interna do país, acusando Lula de enviar consultores ligados ao PT para auxiliar a campanha presidencial de Sérgio Massa em 2023. Em resposta às declarações de Milei, o Itamaraty convocou para consultas o embaixador do Brasil em Buenos Aires, Júlio Bitelli. A reunião com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, deve ocorrer até esta quarta-feira. Na diplomacia, a convocação de um embaixador em uma missão ao exterior, de volta ao país, é considerada um gesto duro de descontentamento. Além disso, o Itamaraty, que classificou o episódio como sem precedentes e lamentável, convocou ainda no domingo o embaixador da Argentina no Brasil para transmitir a repulsa e o mal-estar do governo brasileiro, além de cobrar explicações sobre as falas de Milei. Apesar da convocação do embaixador brasileiro, o Itamaraty descarta, neste momento, medidas diplomáticas mais duras, como a retirada da representação brasileira em Buenos Aires, na Argentina. Débora e Carol.
Obrigada, Igor Cardim, pelas informações. E depois da repercussão dessa fala, né, Carol, o ministro Dario Durigan afirmou à Globo News que essa fala foi feita por iniciativa própria e não representa uma posição oficial do governo. Segundo Durigan, a decisão dessa resposta surgiu porque as críticas de Milei foram direcionadas à sua pasta. O governo brasileiro, desde a fala de Milei aqui no Brasil, vinha evitando devolver na mesma moeda, ou seja, com insultos, né? Palhaço é tipo boboca, É um insulto tipo boboca, mas não deixa de ser um insulto. E essa declaração de Dario Durigan repercutiu também nos jornais argentinos, que já destacaram essa fala dele. Tanto os principais jornais, né? Tanto o Clarim como o La Nación.
Pois é, a imprensa argentina tratando como a maior crise diplomática do último meio século entre Argentina e Brasil, né, Débora? A gente vai seguir com o noticiário agora em Brasília, porque o ministro Nunes Marques vai ser o relator de um processo sobre aquele vídeo utilizando inteligência artificial para simular a imagem do ex-presidente Jair Bolsonaro, que foi utilizado na convenção do PL no fim de semana. Esse vídeo aí que gerou polêmica, inclusive sobre a regra, né, que vale para as eleições, com o uso de inteligência artificial. O João Rosa tem apuração para a gente.